Olha aí.
Cara, tem alguma vez que a gente vai começar a gravar não rindo?
Eu
Só
gosto
de
assim.
curiosidade.
Eu gosto quando você começa risonho. Eu gosto. Gosto muito.
O Ian, ele começa os assuntos comigo antes de começar, e aí ele vai vendo que o negócio vai se chafurdando cada vez mais. Aí, acho que ele começa a rir de pânico
O que que você estava
depois
me
que começa
contando,
a conversa.
Rex? O que que você estava me contando?
Eu tava contando sobre uma personagem nova que a gente está elaborando. Como eu cheguei no conceito desta personagem e como o Ian conseguiu me ajudar a deturpar mais ainda essa ideia.
Esse personagem, só para vocês ficarem sabendo, é uma persona, não é só uma personagem, é mais do que isso, né, Rex? Mas hoje lançamos o episódio 2 do Vingador Anal. É, você já entra lá, procura aí, clica aqui embaixo aqui no link para você poder ir lá no nosso grupo secreto. Mas a gente, esse personagem que a gente está bolando aí, é mais de um personagem, né? Basicamente, vocês
É
vão entender.
lógico.
Mas hoje é o episódio 2, esse é vai ser no episódio 5. 5. Então já estamos aí à frente e tá muito divertido. Vou te falar que o episódio 5 vai ser especial, Rex.
Cara,
Mas é isso aí.
eu tô muito feliz com esse personagem. É, eu tô feliz que ele já tá chegando no capítulo 2. Isso para mim já tá sendo uma grande inspiração, porque eu não esperava que a gente conseguisse atingir
Dois.
essa marca, é chegar no episódio 2, né, conhecendo todo o nosso histórico aqui. Eu juro que isso para mim sim já é uma conquista.
Sim.
É um personagem que a gente tá acreditando nele, mas a gente tá acreditando nele. Sabe quando você entra num relacionamento que você sabe que não tem como dar certo, mas você insiste?
Ei, meu Deus.
Sabe, porque você pensa assim, ah, pelo menos o romance tá legal, né? Ah, tem um cachorro.
Quando você
A gente gosta das mesmas coisas.
insistência é o quê? É tipo, não permitir que a outra pessoa saia do relacionamento, é isso?
Não, quando a gente sabe que
Usar
não vai dar.
artimanhas psicológicas
Não,
para
eu me refiro
afinar a
a isso, que a gente,
pessoa
é aquela
no.
história, você sabe que às vezes aquilo ali é legal, tá dando certo, mas você não sabe se vai pra frente. É
Sei.
assim que eu me sinto com o Vingador. É legal, eu tô gostando, mas eu sei que a qualquer hora, ela vai falar assim, deu pra mim.
Eu
Entendeu?
amo essa frase que é: sabe quando você está num relacionamento que você não sabe se vai para frente, mas você insiste para ver o que vai acontecer? É assim que eu me sinto com o Vingador Anal.
É porque o que eu quero dizer isso é porque é o seguinte, às vezes, um relacionamento, ele se mantém por vários fatores, né?
Nunca pela
Às
vingança
vezes,
anal. Nunca.
não, nunca, nunca, mas às vezes por fatores mais carnais, entendeu?
Vingança
Por,
anal.
ah, caraca, eu criei um personagem, mas parece que é você que tá obcecado com isso.
O Rex, olha só, você prometeu para os ouvintes
Ah.
que hoje a gente ia falar de O Legado de Júpiter.
Sim, iremos.
O que que você achou de O Legado de Júpiter?
Então, você tem que separar muito bem o que você está vendo, tá? Porque, por exemplo, eu tenho de base a fonte original, né? Como eu li o Legado de Júpiter, os quadrinhos, são três livros com cinco ou seis histórias cada. E ele conta a história dos personagens que a gente vê na série, tá? Só que eles estão muito mais bem elaborados. Eu acho que nos quadrinhos você tem muito mais tempo para você elaborar, escrever, apesar de ser até uma série em quadrinhos curta. Ela é dividida em duas partes. Ela é dividida no tema principal, e você tem depois dois livros com seis números cada que contam a história dos heróis na Era de Ouro, né? Da União, da Liga da União e tudo mais. Como eles ganharam os poderes, como criou-se a confusão que fez um deles se tornar um vilão e tudo mais. Ele explora bem isso, né? A sexualidade de um dos personagens.
Ah, peraí. O que está me dizendo é que isso que a gente viu na série representa o quê dos quadrinhos? O primeiro
Então,
volume?
representa os primeiros volumes, né? O que conta a
Quais?
história com os heróis já estipulados no mundo, os filhos deles vivendo nesse mundo, né? O Utopiano e a Senhora Liberdade, né? A Miss Liberty, eles estão ali ainda junto, né? Com o Walter combatendo o crime. Eles têm outros super-heróis envolvidos na história. Os filhos deles fazem parte disso. Só que a garota, ela realmente é aquilo. Ela não quis ser heroína. Ela quer é modelo. sabe? Vive em festa, vive fazendo evento beneficente, nunca se importou com o legado de herói dela, mesmo ela sendo extremamente poderosa, ela nunca fez disso a vida dela.
Ela é mais que o irmão, né?
Ela é meio mais popular, inclusive, que o irmão e mais forte até que o irmão.
É isso que eu tô perguntando, é mais poderosa.
Sim, sim. Sim. E o filho, cara, ele é um cara que, tipo assim, ele, nos quadrinhos ele é muito melhor, porque ele é um cara que ele vive na sombra do pai, mas ele não usa uniforme, ele tenta fazer um bem ou outro, vai lá, combate crime uma vez ou outra, ele é extremamente poderoso. Então, tipo assim, ele vê a vida meio como de saco cheio, sacou? Ele é bem babaca nos quadrinhos, inclusive. Logo, a primeira apresentação dele, ele tá na boate com os amigos, aí chegam duas heroínas ali e falam assim, ah, oi, tudo bom? A gente queria ver se você podia ver o nosso currículo, né, pra entrar. E o cara, ah, filho, olha só, antes de qualquer coisa, me espera no banheiro, que daqui a pouco eu tô indo pra lá. Aí, nossa, quem você pensa que é? Você é um escroto, não é só porque você é filho do Tupiano que você tem jeito de falar assim. Dá três quadrinhos depois, a amiga assim, oi, eu só vim dizer que a minha amiga tá te esperando no banheiro, tá? O cara, ah, sabia. Então, tipo assim, o cara é babacão mesmo, e ele tenta ser herói, mas assim, ele é muito, muito ruim, e o pai vive dando esporro nele o tempo inteiro. E o vilão da história, já desde o primeiro quadrinho, você já vê que é o Walter. Não tem essa coisa de criar clone, não tem nada disso. Ele simplesmente fala assim, cara, teu pai... E uma coisa que é muito importante na série, antes de eu falar do Walter, é que, tipo assim, o mundo tá em crise, real. Os heróis não fazem diferença. Os heróis, eles combatem ameaças alienígenas, enfrentam vilões. Uhum. Mas o mundo tá passando fome, o mundo tá com várias crises econômicas, crises de fronteira, crises raciais. Então, tipo assim, o que eles mostram ali é que, assim, apesar dos heróis existirem e tentarem ser um exemplo, o mundo, cara, meio que aceitou eles como são e tem que continuar fazendo a máquina girar. Tem que continuar tendo trabalho, emprego, dinheiro. E o Walter fala, cara, a nossa função como herói não é só salvar o mundo de vilões e ameaças. Isso já tá ficando obsoleto, entendeu? A gente já tem pessoas para fazer isso. O que a gente tem que fazer agora é salvar as pessoas comuns de problemas comuns. É resolver problema financeiro, é resolver problema de fome, sabe? Só que para isso, ele quer se impor na Casa Branca e criar um governo só. Ele quer ser tipo um ditador, entendeu? Uhum. Ele não quer ficar só ajudando as pessoas. E ele entra em conflito com o irmão dele o tempo inteiro sobre isso. E o cara fala, não, a gente não tá aqui para governar eles ou acima deles. A gente tem que ficar com eles. E eles têm que tomar essas decisões, não a gente. E aí o Walter usa isso a favor do filho e fala, cara, olha só, teu pai é passado, não dá mais, a gente tem que se unir para derrotar o teu pai. Só assim a gente vai salvar o mundo. E ele fica usando essa coisa de salvar o mundo, salvar o mundo, salvar o mundo o tempo inteiro. E é o que acontece nas histórias. Eles conseguem se juntar, derrotam o Tupiano e a Miss Liberty.
Ah, olha.
E viram e começam a caçar todos os heróis que são contra.
Olha aí.
Então vira uma guerra entre os heróis que pensam como o Walter, falam assim, cara, a gente tá aqui pra dominar essa porra e fazer o mundo ser melhor, não importa como, ou tendo que fazer o que tem que fazer. E aqueles que ficaram a favor dos antigos heróis da Era de Ouro, que falam assim, não, cara, a gente não tá aqui pra isso. Então os heróis se refugiam, somem, né, os que sobrevivem, os que não são caçados ou presos, os outros todos se juntam com o Walter. Só que, tipo assim, os caras não conseguem resolver o problema do mundo, entendeu? E quem eles escolhem para ser o presidente desse novo governo é o filho, é o Brandon.
Uhum.
E o moleque é totalmente instável nos quadrinhos, sabe? Tentam matar ele, porque ele acaba com as religiões. Ele fala, a culpa do mundo é a religião, tem que acabar com a religião. Eles vão lá e acabam com todas as religiões do mundo, acabam com o sistema monetário. Eles meio que transformam o mundo numa utopia que não funciona, sabe?
É.
Então, isso é muito importante na série. E a série em quadrinhos... E, tipo assim, os poderes, eles são absurdos. Tanto que o plano do Walter para derrotar o Tupiano é a gente tem que usar todo mundo contra ele. E, no final, você tem que chegar e tem que ser você que tem que derrotar o teu pai. Para mostrar que você é o novo líder, que você é o cara que é o único que conseguiu fazer isso. E aí ele faz isso, entendeu? Ele vai lá e é ele que dá o golpe final no pai. Ele que derrota o pai.
Interessante. Cara, uma coisa...
E eles vão atrás da garota e a garota foge. Entendeu? A história da Chloe é muito diferente nos quadrinhos. Ela já tinha um caso com o filho do Sky Fox. Ela passa mal no negócio de usar drogas. Ela tá grávida. Grávida do cara. Entendeu? E aí eles fogem juntos. Cara, o poder daquele... O garoto na série, ele é muito poderoso. O Hutchison, apesar dele só ter aquele bastão de aquele Power Rod, ele é muito foda nos quadrinhos. Muito. Mas demais, assim. O cara sabe usar todos os poderes com maestria com aquela porra, sabe? Então, tipo assim, a minha sensação com a série foi: desvalorizaram os poderes dos personagens, tentaram fazer... tiraram um certo brilho de personagens pra série, que não faz muito sentido ali. Tipo, o garoto ser meio Hutchins, ser meio que um Scooby-Doo, um grupinho de vilões, fazendo haste, sabe? Desnecessário, ruim. O Utopiano foi totalmente desvalorizado nos poderes dele. Pô, tipo assim, o cara consegue ouvir um meteoro vindo de Marte e não consegue saber onde está um bandido dentro de uma cadeia.
É, sabe? Isso aí eu achei ruim também.
Um super sentido, sabe? O apelo em relação a ele e o filho tá muito mal explorado. Eu acho que a única personagem mais bem trabalhada na série eu achei a Chloe. E eu achei muito ruim o episódio final você querer botar o cara como um bandidão, sabe? No final, o mastermind que matou a própria filha, para você mostrar que ele é realmente o vilão final. O Sky Fox nos quadrinhos, ele só aparece no final do segundo livro. Entendeu? Botaram ele logo no começo, eu acho que foi mais por uma questão de easter egg, barra vou agradar os fãs e mostrar o personagem mais legal da série, porque nos quadrinhos ele é um dos mais legais mesmo.
Sério?
Pra galera, o Sky Fox nos quadrinhos ele é bem legal.
Por quê? Que tem de
ele
maneiro?
Se torna um vilão. Então, a construção do personagem dele é muito boa. Ele era um playboy, fodão, rico pra cacete. Quando ele ganha os poderes, ele veio que vira um herói celebridade. Mas ele é o mais carismático de todos. Entendeu?
Uhum.
E ele é muito inteligente. Muito inteligente. Apesar de todos terem poderes ali, tipo assim, psicocinético, os poderes deles, inclusive, são muito acima, tá, do que mostra ali na série. Eles têm poderes de telecinese, eles têm poderes de... cada um puxou para um poder mais forte, né? O caso do Sky Fox, a inteligência dele se ampliou demais.
Ele é um Batman.
Exatamente. Ele é um Batman com super-homem. Ele voa. Ele tem super força, ele tem super resistência. Não nos níveis do Utopiano, tá? Mas ele é extremamente inteligente nesse ponto. Tanto que ele tem uma base voadora. É ele que faz o Power Rod pro filho. Não é daquele outro personagem que mostra na história. Ele pergunta pro filho assim, qual o seu herói favorito? Ah, o meu herói favorito é o Blue... Esqueci o nome do personagem agora. É Blue alguma coisa. Ele, então tá. Aí o filho tá brincando assim na sala, ele pega a lanterna, uma pilha, não sei quem, monta o Power Rod pro filho. Agora você vai ter os mesmos poderes que o teu herói favorito tem. Toma isso aqui.
Olha.
Entendeu? Exatamente. Vê o nível de poder do Sky Fox agora. A lanterna, a pilha, controle remoto, o cara fez um puta equipamento. Agora, tanto que essa lanterna do garoto funciona com pilha normal, de bateria. É que nem trocar pilha de lanterna, sabe?
Mas o filho dele...
Até isso.
Ele não tem nenhum poder, ele só tem esse bastãozinho, né?
Só tem esse bastão e o moleque usa bem pra caramba. O moleque, tanto que nos quadrinhos, né? Quando a série termina, eles assumem de novo o legado da família. Eles voltam a ser herói, eles têm aquela postura de Ramos. Estamos aqui para corrigir os erros do meu pai, os erros do meu irmão, os erros do passado. E não vamos governar acima de vocês. Vamos governar junto com vocês, mas sem... No estirar de quadro, né? Como o pai fez. Não, o pai tinha aquela opinião assim, muito bruta. Nós não nos metemos. O tio falava, temos que se meter. A filha chega com uma nova postura. A decisão vai ser de vocês, mas estaremos aqui para guiar vocês, para trabalharmos todos juntos. Entendeu? Então mudou um conceito, criou um meio termo. E eles se tornam os novos heróis. Então a filha assume o manto da mãe. O filho, o neto deles, né? O filho deles se torna o novo Utopiano, porque o moleque é poderoso pra caralho. O filho dela, da Chloe com o Hutchin. O filho da Chloe com o Hutchin. Porque tem um lapso de tempo. Ela começa grávida, quando eliminam quando o filho vence o pai e a mãe, né? E eles se tornam a nova ordem do mundo, eles ficam foragidos. Então o garoto tem uns 10 anos. Só que o moleque com 10 anos é extremamente poderoso, sabe? Extremamente poderoso.
Pô, mas ele herdou dela, né? Porque...
Ele herdou o poder dela e do avô. Porque ele é capaz de fazer coisas que o avô era capaz de fazer e ela não.
Sei.
Então o garoto se torna o novo Utopiano, ela se torna a nova Miss Liberty, o Hutchin assume o lugar do pai como Sky Fox. Então tem essa coisa do legado, sabe? Sempre essa coisa de uma geração acima assumir novas posturas. Então os quadrinhos é muito bom, cara. É muito, muito bom. E eu achei que a série entregou uma coisa que faltou muita coisa que poderia ser bem explorada ali. Não existe um motivo, por exemplo, pro Walter querer ser vilão, querer matar o irmão, por exemplo. querer destruir o... Não tem, não tem. Você vê a série, ele tá lá com o irmão, falando bem do irmão, apoiando o irmão.
Não, peraí,
aí a filha dele fala assim...
Ah. Como assim? A série inteira é baseada na rixa dos dois? O negócio
não, com
o
pai. Existe uma rixa de irmão para irmão. Mas nos quadrinhos, o que o Walter quer fazer é salvar o mundo à maneira dele. E a única coisa que está no caminho é o irmão. Entendeu? E na série não mostra isso. Na série, tipo assim, porque você era um menino de ouro, eu te odeio porque você era o irmão bonito favorito. Porra, cara. É bobo, entendeu?
É, mas eu acho que a gente pode ainda ver isso. Assim, vamos lá. O que eu gostei na série? Rapidamente. Gosto do conflito moral ali. Poucas vezes a gente vê isso realmente nas produções, até nos quadrinhos mesmo, eles não abordam tanto isso. E a série abordou muito a questão moral da coisa de, cara, a gente vai ficar morrendo, vai ficar deixando os nossos morrerem. Uma coisa que sempre teve um pouco do Batman com o Coringa, né? Pô, tu vai ficar vendo 100 pessoas morrerem ao invés de matar o Coringa, mas isso não faz sentido, porque você sabe que o Coringa vai matar. Então, por que você não mata o Coringa? Então... Isso aí eles abordam muito na série. É interessante. Eu gostei. Acho que eles têm bons questionamentos. Gosto da história. Gosto como eles apresentaram de ficar fazendo esse paralelo com o passado. Que eu acho que não tem no quadrinho, pelo que você falou.
Tem, mas muito pouco.
Então, gostei de ser assim. Agora, as coisas que eu não gostei... Assim, e gostei dos personagens, gostei da história. Achei interessante. Acompanhei, legal. Agora o problema é: pior de todos pra mim, maquiagem. Eu não consigo acreditar na cara de ninguém ali. Só fico olhando aquela maquiagem de cola polar, sabe? Quando você fica fazendo pele de velho. Não rola. Isso, eu não consegui acreditar. Eu só ficava vendo aquele ator maquiado. Eu não acreditei no personagem. Eu tinha que ficar fazendo um trabalho de desprendimento muito grande pra entrar na história da série. Era melhor ter botado o ator velho, fazendo os atores, sabe, velhos.
Uhum.
É complicado. Os efeitos também, parecia que eu tava vendo Arrowverse. Isso foi também difícil para mim. Eu acho que, assim, a série não é muito... Não tem um valor de produção muito legal. E parece que é meio barata. Não sei. Não sei se foi ali a direção que não engatou legal. Mas não achei a arte boa. As roupas são... Sabe, literalmente parece Arrowverse, não parece coisa audiovisual da Marvel ou até da DC quando eles fazem. Me incomodou. E, principalmente, achei muito arrastado também a história. Meu amigo, podia ter sido 6 episódios ali, sabe? Dava uma enxugadinha. Eles indo pra ilha demora 4 episódios. Ai, meu Deus, não dá não.
Uhum.
Isso aí me pegou. Isso me pegou. Mas...
Em relação à maquiagem, assim, vamos lá, né? Porra, eu achei a escolha do elenco muito boa. Muito boa. Ele jovem está muito legal. Eu só não gostei da escolha de um ator ali, do papel, que foi aquele que eles encontram no mar.
Sei.
Porque nos quadrinhos ele é bem galã, entendeu? É aquele médico galã, aquele McDream, né? O médico dos sonhos.
Uhum.
Ele é bonitão ali, sabe? E achei que botaram um ator meio velho, meio fraco pra comparado aos outros, entendeu? Achei que não teve um destaque ali legal pra ele. Agora, o figurino, cara, eu não gostei, real. Eu achei muito cara de, sei lá, as logos dos uniformes. Os uniformes me lembrou... Tu vê que tem músculo, sabe? Isso me irrita um pouco, essa construção de coisa, assim. É exagerado. Acho que os mais legais mesmo ficou da Miss Liberty, que ficou igual.
Mas as cores não gosto. Ficou com cara de...
Não, as cores estão bem próximas dos quadrinhos. As cores não estão ruins, tá? Mas eu achei que ficou exagerado demais.
Mas não é ser próximo do quadrinho. Quando você faz uma... Quando você vai pra...
Mano, não chega nem próximo, entendeu? Não remete nada. Ficou meio que...
Não sei, Rex.
Parece...
Falando aqui, a roupa dela ser próximo do quadrinho não é bom. Porque é a mesma coisa. Por que você pega... A Marvel, não tem ninguém ali que é próximo do quadrinho. Porque você bota como é que seria na realidade essa pessoa. Você não pode pegar o Batman dos anos 80 e transpor ele pro... Porque ele vai ficar igual o Adam West. Literalmente vai ficar igual o Adam West. Então, assim, não pode. Você tem que fazer alguma adaptação. Eu não tô dizendo que você tem que fazer a pessoa com lycra. Agora, no caso deles, claro. No caso deles, talvez fosse legal ser de Lycra, porque todos os heróis velhos...
Exato.
Eles são da época de ouro. Talvez, assim, os novos podiam ter essa característica meio Marvel, até de músculo na roupa, faz sentido. Mas eles tinham que ser de Lycra, eles tinham que ser o mais anos 80 possível. Quer dizer...
Anos 40, né?
É.
Não, mas o que eu digo assim, a origem que eu mais gostei da roupa dela, do uniforme dela, foi porque o dela não tem tanto músculo, entendeu? Não ficou tão artificial quanto as outras ficaram. Por isso que o dela eu gostei mais.
Sei.
Esse é o meu ponto. Agora, porra, você vê ali nitidamente, assim, mas esse já é não é uma crítica, tá? Já é o Mark Miller em si. Você vê que o cara, porra, se você leu Kingdom Come, se você leu Watchmen, tem muitos elementos ali desse universo, tá? É aquela coisa de mostrar a psicologia das pessoas, mostrar que elas não são tão heróicas, assim, elas não são tão perfeitas, né? Aquela utopia que a gente conhece, né? Aquela perfeição. Eles estão... Tem falhas, tem comportamentos, tem coisas erradas, e a gente consegue ver isso. Então, acho que o Watchmen ajudou muito a quebrar esse psicológico dos personagens. A série usa um pouco disso. E tem muito de Reino do Amanhã ali, né? Inclusive, o próprio utopiano, cara, é o super-homem do Alex Ross, né?
Sim.
É um cara de barba, cabelo branco, cuidando da fazenda, cara.
Botaram aquela cena clássica do Reino do Amanhã, do super-homem arando o campo, né?
Isso, exato. Tipo assim, porra, só que o super-homem tá voando, né? E sem fazer esforço nenhum. O cara parece que tá suando ali pra fazer. Por isso que eu falo assim, existe uma desvalorização dos poderes dos personagens nesse tipo de série que me irrita, sabe? O cara não estaria nem fazendo esforço ali, entendeu? A não ser que ele desse uma explicação muito boa, assim, mas tá pesado pra você? Ah, é porque eu tô usando minha força telecinética pra puxar a carroça pra trás.
Tá velho. Entendeu?
Não tá, porque esse é o problema. E a idade não influencia pra eles. Entendeu? Tanto é que os caras são heróis fodas pra caralho com mais de 100 anos. Entendeu? Exatamente essa visão da Era de Ouro que a gente tem dos quadrinhos. Sim. Os caras não envelhecem. Então, envelhecem tanto, né? Só fisicamente. Mas, assim, cara, assim, como vídeo audiovisual, como série de televisão, eu gostei. Eu gostei. Agora, tendo como base os quadrinhos é bem superior, cara.
É.
Recomendo, cara. Se vocês tiverem chance de ler, leiam. É bom de ler. Tem muita coisa bacana que explora o universo. Eu assumo que eu gostei muito mais contando a história deles da Era de Ouro. Quando eles começaram como super-heróis. Porque você tem o médico na história, ele é gay. E ele não pode mostrar isso porque ele tem medo do que isso pode representar para o mundo. Ele é ameaçado pelo governo. Porque descobrem. Eles mantêm a identidade deles secreta até hoje. Então, quando o cara fala assim, então quando eles descobrem a identidade do médico, o governo chega e fala assim, olha, ou você diz quem é a galera aí, ou a gente vai mostrar pro mundo você aqui se pegando com um cara no meio de uma festa gay. Entendeu? Entendi. Aí ele vai, tenta se matar, e aí o Sky Fox descobre isso, vai lá e investiga toda a vida do cara que tava subornando ele lá do governo. E aí descobre que o cara também era gay. Sabe? Aí ele pega várias fotos do cara e fala assim, ó, outro para de perseguir o fulano, quem vai se fuder muito mais nessa história que é você. Aí o cara dá pra trás, entendeu?
Maneiro.
Então,
Você quiser ler aí esse quadrinho, eu aconselho vocês a entrar aí no site da Loja Monstra, que é uma loja de quadrinho muito foda. Dá pra comprar lá online também. Eu vou comprar aqui, cara. Eu só tenho a edição 2, por isso que eu não li ainda, porque eu não acho a 1. Então eu tô esperando pra comprar o resto e aí vou ler, cara. Tô curioso.
Lê assim que é bem bom, cara.
Mark Miller é foda. Tenho certeza que essa série da Netflix tá aquém do que o Mark Miller normalmente faz. Mas vou lá. Vou ler. Mas assim, vale a pena ver a série, né? O que o pessoal quer ouvir aí?
Não, vale.
Vale a pena.
Eu ouvi opiniões de pessoas que viram a série sem ter a base dos quadrinhos. Entendeu? Pessoal que eu conheço, que curte pra caramba, eles gostaram da série bastante. Eu falei, cara, como eu te falei, pra uma série de audiovisual, tá muito boa. Mas eu falo, leia, veja a série, mas veja os quadrinhos, que os quadrinhos também tem muita coisa boa ali pra você aproveitar, você pegar de gancho. Tá bem bacana, assim. Os dois materiais são muito bons.
Isso aí. Bom, Rex, maravilha. Esse é o nosso resultado aí. Temos mais notícia hoje, Rex?
Lógico que temos, Ian. Pô, parece que não me conhece.
O que temos?
Vamos lá. Primeira notícia que você me trouxe hoje Vamos lá. Abrir link.
Eu acho que você lê quando você faz isso.
Não. É porque eu tenho que relembrar as notícias, pô. Ó, a EPA responde aos protestos do Globo de Ouro, né? Uhum. Eu vou chamar de EPA, não é EPA não, tá? É HFPA, mas eu acho que EPA é mais divertido, que assim, deu merda, sabe? EPA!
Pra quem não tá entendendo, a EPA, como diz o Rex, é a Foreign Association Journalists Press...
Hollywood Foreign Press Association.
Isso, exatamente. O que que a EPA tá... Porque, olha só, para o pessoal entender, nem todo mundo aqui sabe o que está acontecendo. Ela, a Associação de Jornalistas Estrangeiros, né? É eles que fazem o Globo de Ouro. O Globo de Ouro passa sempre na NBC, todo ano. Já não sei quanto tempo, talvez desde sempre. E sempre foi conhecido o Globo de Ouro como uma instituição um pouco estranha. Aceitava uns presentes. Aí entram uns filmes e umas séries que não tem nada a ver.
Uns relógios de 25 mil.
Isso. Aí entrou lá o Turista, aquele filme que foi sacaneado pelo Richard Face. Esse ano...
Exato.
Esse ano foi indicado, por exemplo, Emily em Paris, que, né? Aí você fala assim, ué, não tô entendendo. O que tá acontecendo? E tem essas coisas. Então, sempre teve esses probleminhas. Aí, epa! Aí, o que acontece?
Epa!
Aí, esse ano, amigo, saiu um negócio que aí, sim, foi a pá de cal. Que foi o seguinte. Desde os anos... Tem 20 anos, pelo menos, pelo que eu entendi, que eu lembre bem. Não tem um jornalista negro na associação. São 85 votantes, eu acho. Se você for comparar com o Oscar, são, sei lá, 3 a 5 mil, uma porra dessa, votantes na academia. E a EPA... Epa! Só tinha uns 85, 80...
Acabei de destruir o nome pro Ian, ele nunca mais vai falar outra coisa.
Rapaz, quando você tem 80 votantes, aí você pega, que nem teve o Emily em Paris, a galera, vamos para Paris. E aí, sabe, a Netflix leva a galera para fazer uma... para ficar uma semana em Paris, aí é foda, né, amigo? Aí entra a Emily em Paris. Então, aí o que acontece? Descobriram que há uns 20 anos não tem um jornalista negro nessa associação. Há 20 anos. Não tem um dos 80. Cara, admito que é muito bizarro isso. Muito bizarro isso. Ainda mais em 2021. Aí o pessoal, quando saiu isso, foi um pandemônio, caiu pra caralho a audiência. E agora o pessoal... Aí eles vieram com um papel dizendo, não, agora a gente resolveu, vamos cuidar disso, galera, relaxa, olha, é isso aqui que a gente vai fazer. Vieram com algumas coisas que eles querem fazer pro futuro. A galera de Hollywood olhou e falou, vai tomar no cu, porra. E aí foi isso, foi exatamente isso. Tom Cruise devolveu os prêmios, o Mark Ruffalo mandou todo mundo tomar no cu, falou que não vai mais, e aí começou a debandada, Netflix e Amazon... O pessoal também não tem memória, mas tudo bem, né? Deixa quieto. Netflix e Amazon falaram que não vão mais participar. Os estúdios começaram a dizer que... Aí a NBC falou, não vou mais... Ano que vem não vai ser. Não vai ter mais. E aí estamos nesse lugar. E aí
parece... Pois é, mas olha só.
A tua notícia é o que eles responderam sobre isso, não é isso?
É, eles falaram assim, acabou. Não vamos fazer mais... É o fim. Só que, meu irmão, você sabe que não é assim. Você não acaba com um prêmio desse da noite pro dia, né?
Pois é.
Eles falaram que vão repensar, vão chamar outras pessoas, vão rever o modo de dar presentinho, né? Vai botar uma outra galera aí. Você sabe qual é a minha opinião real sobre isso, né? Real sobre isso?
Agora, isso do que tudo, você sabe que virou um grande pi.
Filha da puta! Eu te odeio.
A gente está aqui falando há 40 minutos, isso tudo que a gente falou, coisas muito bonitas sobre representatividade. Literalmente tem 40 minutos que a gente está falando aqui, Rex. Virou um pi. É isso que as pessoas vão ouvir. Um pi. O que você acha disso, Rex?
A gente falou tão bonito, cara. Porra. Tudo bem, a gente não quer encher o saco das pessoas. Mas vamos lá. Em resumo, foi o EPA, no final das contas, voltou atrás e vai fazer o que é o certo. Ponto.
Quero ver. E Rex, o que mais tem depois de Epa?
Próxima notícia. Epa! Caraca, eu não consigo falar isso e não me lembrar do...
Vera Verão.
Era o nome dele? Vera Verão. Caraca, que personagem, cara. Que falta que ele faz. Verdade. Vamos lá. É, vamos lá. Saiu uma reportagem falando assim, ah, muita gente tá comparando o Legado de Júpiter com The Boys. Né? Não, galera. Não é uma comparação justa. Vou dizer desde já por quê. O pessoal vê sangue, acha que... Ah, meu Deus, tem sangue, é The Boys. É. Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Vamos parar com essa porra, né? O Homem-Aranha tem sangue, é The Boys agora.
É, que idiotice sabe? Isso, cara.
Porque o personagem bateu e voou sangue, tudo tá virando um The Boys. Cara, não. Cara, são duas coisas muito diferentes. O Garth Ennis, quando ele fez o The Boys, foi uma resposta dele à grande empresa de quadrinhos, a críticas que ele fazia à Marvel, à DC, na Image. Porque ele faz uma sátira, ele pega o universo todo de heróis, escrotiza, mostra tudo como se fosse uma grande escrotidão envolvendo heróis, a vida secreta deles, o passado deles e uma galera escrota por trás. Sim. Quando você lê The Boys, você vê a série The Boys, é uma escrotidão atrás da outra. São só pessoas escrotas, é uma resposta deles ao universo de quadrinhos que o Garth Ennis estava muito puto naquela época. Ponto. Principalmente porque naquela época, no final de 90 e o começo de 2000, foi a época que mais surgiu anti-heróis, ou o conceito de heróis mais violentos.
Não é verdade.
E foi uma grande moda você explorar isso. Né? O legado de Júpiter é... Fala.
Não, se for comparar, se você quiser chamar alguma coisa de The Boys, você tem que falar é do Invincible, cara.
Que também não é. Que
ele
também
pega
não é.
O The Boys e transforma numa animação infantil. Porque...
Discordo de você.
Você acha... O quê?
Discordo de você. Porque
você acha que The Boys é mais pesado?
Em questão de crítica, sim. Em questão de crítica, total. Agora,
não,
o
Invincible... Não tô falando isso.
Não.
Tô falando...
De sangue?
O pessoal tá comparando The Boys com o Legado de Júpiter porque tem sangue e é violento. É por isso. Então,
a sua comparação de The Boys com Invincible é só por causa da agressividade?
Eu tô pegando o mesmo parâmetro que as pessoas estão. Se é para comparar
De sangue, ok.
É violento? Não, não é sangue, não. Eu falo de violência mesmo.
Violência, sim.
Invincible é violento do nível... Você já viu todo, né? Lembra?
Lógico.
Lembra quando ele pega a cara do Invincible para matar as pessoas no metrô? Cara...
Sim.
Eu nunca vi uma violência dessa em nenhum quadrinho.
Gratuita, né?
Em nenhum filme. Eu nunca vi nada tão violento. Eu não tô lembrando de alguma coisa tão violenta como essa animação.
Juro. Sim. Em questão de violência, eu concordo contigo. Mas, assim, botando em partes muito específicas, eu comparo muito mais Invincible com o Legado de Júpiter, em questão de história e narrativa, do que eu comparo com The Boys. Agora, em questão de violência gratuita, sangue pra caralho, gore, The Boys e Invincible, o Invincible consegue ser pior. Concordo totalmente com você. O legado de Júpiter e um pouco do Invincible tem muito disso. Tem a coisa do heroísmo presente. Existe aquele conflito de imagem, de ganhar dinheiro com isso, que aparecem alguns personagens. O legado de Júpiter é uma coisa de geração. É muito voltado para o conceito era de ouro, era moderna dos heróis.
Sim.
Totalmente diferente de qualquer proposta apresentada até hoje os The Boys, cara.
Cara,
não tem nada igual.
Querem comparar o legado de Júpiter com alguma merda? O que já é uma idiotice, eu odeio isso. Mas você quer alguma coisa, tem que comparar com o Watchmen, cara.
É, o Watchmen, Kingdom Come, Reino do Amanhã.
É.
Quer comparar? Compara com isso.
É que o pessoal é muito simplista, né? Ah, é porque tem sangue. Tem nada a ver uma coisa com a outra, amigo.
Porra.
Nada a ver.
Quer ver sangue? Então veja as séries da Netflix como Sky Rojo, entendeu?
Mar Rojo,
entendeu? Que aí você vai ver uma série que vai falar de muito sangue.
Pra quem não lembra, Rex já falou várias vezes no nosso quadro da Netflix sobre essas séries, né? A mais triste foi a que você falou do Sky Rojo, né? O Sky Vermelho.
Mar Rojo, achei melhor.
Sky Rojo, que é sua...
Sky Rojo é o primeiro.
Isso, então. São aeromoças que trabalham como num avião, pelo que eu entendi, né? E elas juntam, sincronizam o ciclo menstrual delas, como você mesmo falou, né, Rex? E aí os passageiros são obrigados a lidar, não é isso? Com essas mulheres menstruadas ao mesmo tempo. Eles são obrigados a... Não é, Rex?
Não, no período
@Rex2099, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Vale lembrar que é uma comédia argentina, né? Que satiriza o universo feminino escrito e feito por mulheres, tá? Vou deixar bem claro aí. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, está concorrendo a vários prêmios de série alternativa. Macaquito de Ouro. O que mais? É o Leão de Prata. O Gurgião de Ferro. Está concorrendo a vários prêmios assim, de série.
Gostei. Falando nisso, Rex.
Vamos lá. Tem mais uma notícia.
Não, agora você vai ler essa última notícia depois, porque agora que a gente entrou nesse assunto, é o nosso momento onde você vai contar pra gente qual é o novo lançamento da Netflix. Na verdade, as pessoas já podem entrar lá. Se você que tá ouvindo, se você abrir agora essa Netflix, você vai poder conferir esse título que hoje, no caso, olha aí, esse aí eu gostei. É um filme. Então, como você já bem sabe, eu vou só falar o nome desse filme pro Rex, e só pelo nome ele vai te falar a sinopse exata desse filme. Então, Rex, hoje já está disponível na Netflix, chama Boi Neon. Então, olha aí. De novo, é um filme, já está na Netflix e chama Boi Neon. Vamos lá.
Boi Neon é um filme brasileiro, tá? Que conta a história de uma fazenda no Amazonas, onde uma família muito pobrezinha, tá? Acaba encontrando urânio no terreno deles. Isso. E quem tem contato com esse material é o único animalzinho que eles têm na fazenda, que é um boi.
Olha
aí. E aí o que acontece? É isso, né? E aí o que acontece? Esse boi, ele começa a brigar no escuro, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Ele começa a virar uma celebridade local. Entre as pessoas, algumas pessoas veem aquilo como um ato de divindade, outras pessoas veem aquilo como um ato de ciência.
E ele é cheio de plutônio dentro dele.
Exato. É o que acontece. Aí tem um pessoal que meio... Aqueles pessoal meio festeiro, raptam o boi, levam para aqueles eventos de vaquejada.
Não, aí
entendeu?
Não,
aí o boi faz um sucesso, porque o que acontece? O boi, calma, leva o evento de vaquejada, nem sempre tem violência animal.
Sempre tem,
mas vaquejada.
Sempre.
Mas é uma coisa regional, Ian, não tem como lutar contra isso. Aí ele
já
o boi passa vaquejada. Preste atenção, não sei o que eu tô falando da série, pô. Eu li ali.
Uma vaquejada eu não posso.
Não, aí eles levam. Pode ouvir a história?
Essa história vai ter um pico no meio dela.
Não vai ter, porque essa história tem um final feliz, eu tô deixando terminar de contar.
Você falou que vaquejada nem sempre é ruim.
Quando eles levam o boi pra vaquejada... Não, eu falei, nem sempre tem vaquejadas ruins que eu tô falando.
Olha aí,
tem umas que eles não fazem maldade aos animais.
Toda vaquejada faz maldade com os animais. Toda.
Pode terminar? Posso terminar?
Vamos ver. Depois
aí quando ele leva o boi pra vaquejada, o que acontece lá? As pessoas se solidarizam com o boi. Aí o boi acaba se tornando um centro de salvação para aquelas pessoas que falam, poxa, olha só, um ser iluminado, entendeu? É dele que a gente tem tantas coisas boas.
E aí ele mata todas essas pessoas.
Não, e aí ele salva os outros bois, entendeu? As pessoas criam uma conscientização de proteger mais os animais, entendeu?
Entendi.
E aí esse boi faz tanto sucesso, que tem um outro pessoal que leva o boi para uma rave, porque o boi tá brilhando, entendeu? E aí o que acontece? Faz tanto sucesso isso que essa família acaba depois descobrindo, né? Que o que aconteceu com o terreno deles, vem o governo, leva tudo, mas dão dinheiro pra eles. E o boi acaba sendo levado
Pra onde?
Para estudos, mas o que sobra...
Tudo?
O que sobra para estudos. O que sobra do boi é a esperança que ele fez por todas aquelas pessoas, entendeu?
Você por tá isso que falando é boi que neon. Levaram o boi pra matar ele, pra estudar ele... E você quer que... Você tá me zoando. Rex, me conta que no final disso o boi vai viver livre, não vai ser estudado num laboratório, todo esquartejado, e que ele matou o cara da vaquejada. Me fala isso.
Calma. Calma. Aí o que acontece? Quando levam o boi pra... Deixa eu terminar o filme. Quando levam o boi pra estudo, eles descobrem que o boi, ele minou todo o plutônio.
Ah.
Entendeu? Que não era plutônio que ele estava sujo, era um outro material. E aí o boi volta pra família.
Ah.
E é isso que acontece, final feliz.
E ele ficou...
Você me fez contar o final do filme.
Ele viveu pra sempre feliz.
Ele deixou de ser um boizinho só pra ser um boi que salvou a família, que inspirou as pessoas, que ajudou as pessoas a protegerem mais os animais.
Tá,
entendeu? Boi neon é um boi de salvação.
Mas
pô,
eu quero...
Você fez me terminar o filme aí contando spoiler, pô.
Então eu quero mais ainda, eu quero a cena pós-crédito. O que que aconteceu com o filho da puta da vaquejada que pegou ele?
Não, a galera levou ele pra ganhar prêmio. Entendeu? Do boi mais bonito, o boi mais lustroso. Entendeu?
Cara, o desgraçado que pegou ele pra levar numa vaquejada acabou...
É um filme PG livre. É um filme PG livre. Não tem maldade com animal nesses filmes, Ian.
Sei
eu
não.
Me recuso a ver a Netflix botar algum filme que faça maltrato com animais. Não, tem maldade com animais nesse filme.
Me garante que o pessoal da vaquejada falou, a gente estava errado. Agora eu
entendo. Exato. Entendi. Entendo. Vamos fazer o melhor para os animaizinhos.
Entendi. Entendi. Então tá bom. Vamos deixar esse título aí na Netflix. Netflix não ia botar dinheiro num negócio feio que fizesse coisa ruim. Então tudo bem. Então tô acreditando aí. Maravilha.
Ô, Ian.
Não, tô quase... Comecei...
Que absurdo.
Comecei a tremer.
Deixa eu terminar aqui, né? Foi obrigado a contar o final do filme pra todo mundo aí, porque você ficou surtou de nervoso.
Pô, peraí, né, Netflix. Ô, Rex, qual é a próxima notícia? Pelo amor de Deus, me fala uma notícia boa.
A última notícia já é uma notícia antiga, que vem e volta sempre, né? Vamos... Alô?
Oi, você caiu.
Oi, tá me ouvindo?
Estou.
A última notícia que eu trago aqui do dia é uma que a gente já conhece, envolve o universo de Liga da Justiça, de Snyder Cuts, mas no caso aqui é de Josh Whedon, em uma declaração que a Gal Gadot deu na TV... Ai, qual é o nome da região que ela mora?
Israel.
Israel, na TV de Israel, falando que sim, é verdade, o Josh Whedon ameaçou realmente a carreira dela.
Você botou o microfone no... Engoliu ele? Que isso?
Não, tô normal.
Vai, fala.
Mesmo fone de ouvido. Por quê? O que houve? O que aconteceu?
Parecia que você tinha enfiado na bunda.
Não, não. Por favor, Ian. Para.
Eu falo, não, não. Dessa vez...
De novo, não, Ian.
O que esse cara fez com o Gal Gadot?
Depois
de me levarem para um boizinho neon para uma vaquejada, o que que é que esse canalha fez com o Gal Gadot? Me conta.
Boizinho para vaquejada.
Só quero ouvir.
Bom, a ameaça que ele fez para ela, né, foi o que ela falou, foi que ele ameaçou a carreira dela caso ela fizesse algo que fosse com... Ele meio que ameaçou minha carreira e disse que se eu fizesse algo, ele faria minha carreira miserável e eu só lidei com isso.
Eita.
Segundo o filme fala, é porque houve muitos conflitos em relação ao filme solo dela com o filme da Liga da Justiça. E ele quis fazer algumas coisas na direção do filme que ela falou que iam meio que contra o que foi contado no filme da Mulher Maravilha. E aí, por conta disso, ela quis mudar algumas coisas, algumas frases. E a frase dele foi, ele disse que era o roteirista e que ela calaria a boca e falaria as falas. Porque ele poderia fazer ela parecer incrivelmente burra no filme.
Oh.
Entendeu? Pois é, Fala,
você,
conta aí.
Você pode fazer muita coisa em Hollywood. Você pode fazer, ainda hoje, muita coisa errada. Mas eu vou te dar um conselho, Rex. O dia que você estiver lá, não mexe com um Gal Gadot. Não mexe não, porque de verdade, esse cara, agora, amigo, agora é que fudeu. Agora é que fudeu. Essa mulher tava quieta, ela não tinha aberto a boca.
Sim,
lembra?
Lembra? Sim, a última notícia que saiu a respeito dela sobre isso, que ela falou que houve um problema, sim, entre os dois, e que foi conversado e resolvido com a direção da Warner. Mas ela nunca disse, né,
o que
havia ocorrido. Exato, exato. Ela só falou assim, houve um problema e foi resolvido.
O negócio.
Levamos adiante e foi resolvido. Que quem comprou o barulho dela foi a Patchings também, né? Foi. Na época.
É que o que aconteceu é que ela falou, não vou ficar arrumando confusão, deixa pra lá, deixa pra lá. E alguém deve ter conversado com ela e falou assim, não, Gal, a gente já tá em 2021, as coisas estão diferentes, mete a boca aí, fala mesmo. Porque, esse, olha, eu vou te falar que o que tem saído do Josh não é legal não, cara.
Rápido. Pois é.
Você lembra, a coisa mais forte que eu ouvi, porque tem muita coisa de assédio moral, moral, né? Mas, amigo, aquela menina da Buffy, o pessoal da Buffy lá, a Casa Vampiros, também falou atrocidades. Mas teve a coisa, a garota tinha 16 anos, ela tinha um contrato.
Ele não podia ficar com ela.
O cara não podia ficar numa sala sozinho com ela. Ela tinha 16 anos. Então, assim, aí não, né? Tipo, cara, é que assédio moral, de alguma maneira, é quase subjetivo. É difícil também, às vezes, botar uma linha. Não tô dizendo que pode, não, mas é difícil. É mais difícil. Uma puta, quando você ouve que o cara, em contrato, a garota não pode ficar na sala com ele sozinha. Aí não, cara. E vou te falar que eu fico surpreso como é que ele conseguiu chegar até onde ele chegou com tudo isso, cara.
Cara, eu ia te falar isso agora. É, assim, é porque assim, a minha única explicação pra isso é porque, tipo assim, a galera realmente não falava nada, entendeu? E isso é uma coisa que eu acho que os tempos de hoje trouxeram de bom. Foi que deu coragem pras pessoas se exporem.
Deu.
Hoje em dia, e a mídia, a rede social, o Twitter, o Instagram, outros meios de publicidade, de redes sociais, que não são presas ou são ligadas ao mercado jornalístico, né, de mídias e coisa e tal, permite que essas pessoas tenham voz.
Olha,
então, quando você chega e uma mesmo. Pessoa dessa divulga uma situação dessa, não, assim, eu acho que também tem um peso, né, o que é verdade e o que não é. Mas
não.
Isso já abre um espaço para as pessoas poderem falar e serem ouvidas.
Assim. Não, mas a cagada
e terem
não
é
essa,
apoio
não.
Das pessoas.
Eu não falo, não é esse o peso, mas, por exemplo, cara, olha isso. A Gal Gadot, que é hoje provavelmente a maior estrela do mundo, não se sentiu à vontade para abrir a boca há poucos meses atrás.
Sim.
Para falar sobre abusos que ela sofreu desse cara. Então, assim...
Mas ela teve apoio de pessoas.
Não,
ela teve apoio da Jenkins.
Eu sei.
Que é uma mulher, que é diretora, que,
olha que eu tô falando,
deve ter essa postura.
Tô falando outra coisa, Rex. Tô falando que se a Gal Gadot, que tem essa força hoje em dia, ela esteve nessa posição onde ela não ficou à vontade de falar sobre um assédio, imagina quantas garotas de 20 anos que não estão surgindo aí e que não vão abrir a boca, mas é nunca. Olha o nível da força. A Gal Gadot não quis falar. O que você acha que uma garota que está começando de 20 anos vai fazer? Ela não vai falar nada, amigo. Ela vai ficar quietinha. Cara, eu vou te falar, eu conheço. Olha aí, vou fazer uma revelação para você, Rex. Eu conheço mulheres que sofreram assédio e preferem ficar quietas. Elas me falam isso, eu falo, e elas dizem, não, elas têm medo de não conseguir mais trabalho. Elas me falam isso. Eu conheço, cara. Então, assim, o que você vai fazer? Essa que é a merda. E aí você vai falar o quê? Não, mas... Eu falo, é a vida da pessoa. Como é que você vai? Você pode conversar, você pode... Mas a pessoa não quer. E pessoas grandes,
sim,
tá?
Sim.
Eu tô falando aqui de pessoas bem grandes. Bem grandes. Então...
Não, claro. Eu,
é
assim,
o mundo que a gente vive.
Eu concordo. Eu acho que é o seguinte. Essas pessoas, elas têm que ter apoio. Elas têm que ser ouvidas. E essas coisas têm que serem levadas adiante sempre. Entendeu? Porque você, quando você tá fazendo isso, você não tá só... como é que eu posso falar? Você não tá só fazendo isso por você. Você tá fazendo por pessoas que não podem se defender e vão se inspirar em você para fazer o mesmo. Então, se você teve coragem de fazer, a sua coragem abre espaço para que outras pessoas também tenham coragem de falar, putz, se ela conseguir encarar esse problema, eu vou ter que achar a minha força para também fazer isso. É difícil, não é
verdade,
fácil.
Verdade.
Você tem que lidar com as consequências disso, inclusive se expor de certas vezes para algo que você simplesmente queria esquecer. Mas ao mesmo tempo, quando você faz uma atitude dessa, você dá coragem para que outras pessoas tenham a mesma atitude.
É que você tá,
então você não está só salvando...
Coberto de razão. Muito bonito, na verdade, tudo que você está falando aí. E quero aproveitar o gancho para falar que o episódio 2 do Vingador Anal, Criação do Rex... já está aí. Clica no link para você poder ver as aventuras desse homem que se vinga analmente das criminosas da cidade. Criação do Rex, que trouxe pra gente, que o Rex tem muito orgulho desse conteúdo. Estávamos hoje falando sobre várias histórias novas e que vocês vão amar. 2 episódios por semana, não é não, Rex? Então aí, ó, Vingador Anal, clique agora no link, porque além das tirinhas do Vingador Anal fazendo as vinganças anais dele, né, você ainda vai ter conteúdos exclusivos. Rex, eu nem te contei o que eu vou fazer hoje pra você, Rex.
Eu tô com medo, Ian. Você só me queima, cara.
Você tá com medo, amigo. Rapaz, eu vou fazer uma fanart do Vingador Anal. Eu vou fazer hoje, eu do meu próprio punho. Muita gente não sabe, mas eu desenho. Vou fazer uma fanart e vou sortear pra galera aqui que estiver seguindo o Vingador Anal. Então, eu vou hoje fazer esse desenho pra você, vou te mostrar. Vou mandar para todo mundo, só para explicar. Vou mandar essa arte para todo mundo em PDF, assinadinha por mim. Mas um de vocês vai ganhar por correio essa arte original, desenhadinha por mim, do Vingador Anal. Tá?
Gostou? Caraca, Ian. Não, Ian.
Até não, a Ian. O Rex veio falar sobre Vingador Anal. Eu não vou nem. Eu vou te falar, Rex. Eu não vou nem falar. Eu vou deixar para lá. Vocês que fiquem com isso na cabeça.
Por que, Ian? Fala então, a verdade.
Então,
você me tortura tanto.
E é isso aí, galera. Ó, boas notícias.
Tô tentando entender hoje. Até agora o que te fiz de mal, cara.
Muito pi. Hoje tivemos muito pi. Por sorte, o boizinho neon não levou nenhum pi, porque acabou que a história se resolveu ali, graças a Deus. E é isso, Rex. Agora, até amanhã com mais novidades, mais notícias.
Não, e mais... sei se eu quero voltar amanhã.
Mas você parece o Alexandre Garcia falando isso.
Não mais... sei se voltamos.
Não sei se voltamos. E teremos mais mensagens bonitas amanhã do Rex para vocês. Enquanto vocês estão lendo o Vingador Anal que ele criou para vocês. Tá? Então, acabamos o nosso dia com isso. Então, manda um beijo pra galera, Rex, e...
Não sei se quero. Beijo. Não sei se quero.
Não sei se voltamos.
Não sei se voltamos.